No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Acho que dessa vez eu vi algo que estava parado e se moveu. Nunca vi nada de se ver, minha ligação tão rápida e responder.
Ah, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Até 2030, 80% dos cargos convencionais de trabalho não vão existir mais. E por outro lado, 90% dos novos postos de trabalho ainda não foram criados. Nós vamos conversar sobre isso. Frente Valverde, boa tarde.
Boa tarde, Joel, boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, no programa de hoje vamos falar também da economia 4.0 e economia criativa. Dois convidados aqui vão participar do programa de hoje. Alessi Barroso, que é executiva da IBM para o ecossistema de educação. Alessi, seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada.
Tudo bem?
Um prazer estar aqui com vocês.
Assim, alguma vez, em algum momento você pensou isso, que... Olha, 90% dos novos postos de trabalho ainda não foram criados. Nós vivemos, tudo bem, todo mundo, nós sabemos que é a era digital. Você acha que nós já estamos preparados? Ou a caminho de uma...
Bom, a gente está vivendo uma grande revolução, né? E isso, ela está sendo acelerada a cada ano que passa. Nós mudamos nossos hábitos, né, com o celular, com a internet, com a conectividade. Hoje a gente tem muito, a gente gera mais dados, a gente acessa dados, e isso fez com que a gente tivesse um volume de dados grande na internet e de acesso a gente. Então isso está mudando completamente a forma com que a gente interage com a tecnologia. Isso, se a gente pensa nas novas tecnologias que estão vindo para dar conta de analisar esses dados, de trazer insights mais interessantes para a gente tomar melhores decisões, aí a gente começa a entender que está mudando. E a preparação talvez não esteja mudando na mesma medida que ela poderia estar.
Porque é uma mudança rápida, né? Muito bem, nosso outro convidado é o professor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing da Fundação Getúlio Vargas, das duas faculdades. E ele é sócio da Goodyear também. Boa tarde, Murilo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigado pelo espaço. Obrigado por nos atender, nos receber aqui.
Não, o prazer é nosso, Murilo. A Alessi falou que os preparativos para mudanças, nossa cabeça continua ainda olhando no retrovisor. Como nós fazemos agora para que essa nova cultura da transformação, para a cultura do novo nessa era digital?
Eu acho que uma mudança dessa, a primeira coisa que acontece sempre é o susto de quem está vivendo ainda no passado, né? Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo, mudando, o jovem que vem sempre é a força que muda as coisas. Então, se a gente quer mudar, se a gente quer realmente ir para esse novo mundo, essa economia 4.0, a gente tem que entender o que está na cabeça do jovem. Entendendo a cabeça do jovem, eu acho que a gente consegue fazer essa mudança com mais facilidade.
O que é a economia 4.0?
A economia 4.0 basicamente é a entrada de todo esse mundo tecnológico no dia a dia. Então, assim, a internet das coisas, o cloud... O automatismo, né? Assim, o carro automático, tudo isso, os aplicativos, tudo isso que vai entrando e vai mudando a vida, vai gerando uma economia nova, porque tudo aquilo que era feito de um jeito no passado já não é feito do mesmo jeito hoje em dia. E pior, a mudança vem muito mais rápido do que o ser humano consegue entender. Então, assim, a economia 4.0 é o futuro do que vai acontecer na nossa economia.
O que nós devemos fazer para que a sociedade compreenda esse novo momento que a gente vive? Alceli.
Bom, eu acredito que a primeira coisa que a gente deveria é chegar de uma forma fácil, explicar essas novas tecnologias de uma forma fácil. gente tem, na mesma medida que a gente desenvolve a tecnologia, a gente muitas vezes fala mais difícil. Então as pessoas, inteligência artificial, os robôs. Eu acho que o primeiro passo é a gente de fato entender o que, que é isso, né? Quais são essas tecnologias, qual foi a mudança para a entrada delas, para que a gente possa pelo menos entender o impacto delas na nossa vida, né? Então acho que essa democratização, essa popularização dos conceitos de uma forma mais simples, ela é fundamental para que a gente não deixe isso só voltado para as engenharias, para as áreas técnicas, né? Porque todas as profissões estão sendo afetadas hoje com a tecnologia, né?
É inevitável essa questão da tecnologia. Eu acho que é a evolução, né, ou a transformação, né? Tem pessoas que não gostam da palavra evolução, a transformação da humanidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje é muito em função da tecnologia. Só que a tecnologia, de uma certa forma, ela é excludente da forma como ela está colocada nos dias de hoje. Como fazer para acompanhar todas essas mudanças e incluir essa gama imensa de pessoas que ficam à margem dessas transformações?
Acho que a educação, né, a busca pelo conhecimento, ela tem que ser constante. Na mesma medida que as novas tecnologias e tecnologias diferentes, elas estão evoluindo e elas estão sendo trazidas para a sociedade, o ser humano tem que ser capaz também de estudar, a gente tem que dedicar mais tempo para essa adaptação. Porque, como o Murilo falou, o desenvolvimento das tecnologias, ele é muito mais rápido, ele vai numa progressão em PG, né, progressão geométrica exponencial, enquanto a nossa capacidade de adaptação é linear.
Certo. Agora, uma questão que eu vejo é você Alceli, na forma como você colocou, dá a impressão que as pessoas, o cidadão é que tem que procurar se informar, estudar. Só que muitas vezes não há meios para esse cidadão estudar e se informar. Como fazer isso, né? Porque é muito complicado jogar na mão da população que ela que tem que fazer, se ela não tem os devidos meios para isso. Ainda mais agora, no caso do Brasil, por exemplo, que congelou os investimentos na área educacional e de saúde por 20 anos, né?
Claro, é uma via de mão dupla. O conhecimento, a informação, ela tem que estar disponível. Esse é um primeiro passo. Então, todo mundo, a sociedade civil, as empresas, os governos, a gente tem que trabalhar junto para deixar essa informação disponível e acessível. E a população buscar também, eu acho que não é nenhum nem outro, é todo mundo junto.
E as políticas públicas? Será que está faltando política pública para isso? Ou elas estão ou elas satisfazem a situação atual?
Eu acho que é fundamental. A gente vê um movimento onde os governos, as cidades, né, quando a gente falava lá atrás de cidades inteligentes, a gente via de fato pessoas buscando trazer mais para a população essa tecnologia. Mas de fato a gente precisa discutir mais ainda, porque a gente precisa melhorar o acesso, né, como que a gente chega na população de um acesso fácil, rápido e numa linguagem, mais importante, numa linguagem fácil.
Murilo, quero ouvi-lo. Tá. Vou pegar esse mesmo ponto, tá? Assim, a gente percebe que no Brasil começa a ter várias e várias iniciativas nessa área de educação vindo do governo. Você vê, hoje em dia a gente fala do Recife, tem lá o Porto Digital, que é um sucesso. Se você for pensar, Belo Horizonte é outra cidade que também já começou, né? São Paulo, por si própria, ela é uma cidade voltada para isso. Mas a gente tem que lembrar que a educação, quando a gente fala em educação, a gente coloca na mão do governo também uma coisa que faz parte da gente. E faz parte também até do dia a dia, porque se eu te perguntar se você usa Uber ou não usa Uber, se você usa Airbnb, qualquer tipo de aplicativo, você passa a usar, porque a grande vantagem dessa digitalização, dessa vida nova que vem por aí, ela ser intuitiva. Então tem uma parte que é educação, tem uma parte que depende do governo, mas tem uma parte que depende das pessoas, não só no sentido de sentar na cadeira da escola e aprender. E as escolas, principalmente as escolas fundamentais e elementares, estão começando a ter matérias de digital, né? Matérias de informática, etc. Tal. Fortemente, os alunos estão começando a mexer com realidade virtual. Está tendo um investimento muito grande, mas assim, uma parte muito grande é não ter medo do que está vindo por aí. Eu acho que o principal problema é o medo do que está vindo.
Você falou em medo. Você é professor, a geração milênio já incorporou, né?
todas essas das novidades e os grandes avanços da tecnologia. O grande problema são os adultos, o impacto, por exemplo, que vai ter no mercado de trabalho em 2030, né? Como resolver isso? Quer dizer, voltando à questão das políticas públicas, será necessário umas políticas públicas, já a população adulta que ainda olha para o passado com uma ênfase maior do que essa geração, essas novas gerações?
Sim e não. O que eu quero dizer com sim e não? Sim, porque o governo precisa estar o tempo todo olhando. E ele tem que estar antecipando os movimentos. Mas tem certos movimentos que ele não consegue antecipar, ele tem que reagir. Vou dar o exemplo aqui do Uber de novo. O Uber, ele tirou um tanto de gente, digamos assim, de taxista da rua, ao mesmo tempo ele criou vários empregos para quem estava desempregado e que passou a rodar e ter uma renda. Então existe um movimento que o governo tem que olhar e ele não pode ser proativo em algumas coisas. Ele tem que ser proativo em fazer a política de longo prazo, mas, de novo, a tecnologia, ela atropela todo o processo.
E até regulamentar também essa questão do Uber, porque da forma como ele está atuando, o grande ganhador de tudo isso é a empresa, né? Seja Uber, seja que você falou empresa, a Cabify, seja 99, essas grandes empresas que concentram, digamos, o ganho maior.
Né? Não é só o caso da Uber, né? Vou pegar o exemplo de Paris. Paris acabou de multar as pessoas que alugam apartamento pelo Airbnb. Por quê? Porque não existe. Existe uma lei lá que proíbe você que é dono de um apartamento alugar para terceiros, então acabou de passar lá uma lei, acabou de sair um imposto lá, que alguns milhões de francos, né, alguns milhões de euros que estão sendo cobrados das pessoas. Então, assim, é o que você falou, tem que regulamentar, e o regulamentar significa dizer mudar aquilo que existe, porque mudou a realidade.
Tem um aspecto positivo que não se ressalta, né, em relação ao Uber, por exemplo, que você exemplificou, que é o espírito empreendedor que está sendo colocado na cabeça das pessoas para se virarem com a ausência do mercado, né? Eu não tenho emprego, eu tenho que sobreviver. E aí, o espírito do empreendedorismo também é um dado que a gente tem que sempre mencionar.
Eu acho que hoje a informação, seja por vídeos, ela chega, seja por exemplos de empresas de outros países aqui. E eu acho que o espírito empreendedor é aquele espírito da originalidade, né? Quando ele traz. E a originalidade, eu não digo, não é uma coisa nova que nunca ninguém fez. É uma coisa que nunca ninguém fez daquele jeito, naquele nicho. Eu acho que a tecnologia, ela vem ajudar as pessoas a acharem alternativas para o empreendedorismo. Então, ela vem instrumentalizar uma ideia. Como Uber. Então ele tinha uma ideia ou qualquer outra empresa parecida. E aí ela instrumentaliza e resolve uma solução real.
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir uma matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem 600 milhões de crianças não têm água para beber e serviços sanitários na escola. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
Cerca de 600 milhões de crianças não tinham água para beber e serviços sanitários nas suas escolas em 2016. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Esta segunda-feira, o UNICEF e a OMS publicaram um relatório destacando que quando as crianças têm acesso à água, instalações sanitárias e sabão para lavar as mãos, também têm um melhor ambiente para estudar, aprender e atingir o seu potencial. A pesquisa, que é divulgada pela primeira vez este ano, pretende avaliar o progresso para cumprir o objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 6, sobre higiene, e o número 4, sobre educação. Em nota, a chefe de Água, Serviços Sanitários e Saúde de Crianças do UNICEF, Kellyanne Naylor, disse que se a educação é a chave para as crianças escaparem da pobreza, o acesso à água e aos serviços sanitários é a chave para melhorar a sua educação. Em todo o mundo, 69% das escolas têm serviços de água potável e 66% oferecem saneamento básico. Um em cada quatro escolas primárias não tem este recurso e esse número cai para um em cada seis no nível do ensino secundário. Mais de um terço das escolas em todo o mundo e metade nos países menos desenvolvidos não têm serviços de higiene, onde as crianças possam lavar as suas mãos, atingindo quase 900 milhões de crianças. A mesma proporção de escolas primárias não tem esse recurso e o mesmo se passa em mais de um quarto das escolas secundárias. O Unicef tem programas que combatem este problema em mais de 90 países, chegando a cerca de 3 milhões de crianças por ano. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Repetimos os dados da matéria. Um terço das escolas no mundo não tem saneamento básico, Murilo. É um absurdo.
Pois é um absurdo, mas é interessante perceber que a gente começa a discutir o assunto, né? Se você for pensar, há 10, 15 anos atrás, esse não era um assunto, e as ODSs, os ODSs, né, da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles é exatamente o uso da água, o reuso da água, ou seja, o uso consciente da água. E aqui no que nós estamos falando, que é um ponto importantíssimo para a gente poder ter certeza que a educação está acontecendo e que a água faz parte da educação, tanto aprender a usar, quanto ter que usar na escola.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Dessa vez eu vi algo que estava parado e se moveu. Nunca vi nada de se ver. Minha ligação tão rápida e responder. De outra forma, mais uma vez eu vou perguntar quem é que está aí.
Ao som de Lulu Santos, com Hiperconectividade, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a economia 4.0. com o Selic Barroso, né, da IBM, e Murilo Moreno, da Gooders. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. O Nibis Cultural promove projeto Diálogos Setoriais em São Paulo. Promovido pela Unibis Cultural e voltado para profissionais de economia criativa, o projeto está dividido em duas ações: reserva gratuita de salas para associações e também espaço para networking. As salas poderão ser reservadas por módulos de 2 horas, podendo se estender até 2 módulos, totalizando 4 horas. Os encontros acontecem todas as sextas-feiras, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. A Unibis Cultural fica na rua Oscar Freire, número 2500, ao lado do metrô Sumaré. Para mais notícias sobre o terceiro setor, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Acho que dessa vez eu vi algo que estava parado e se moveu. Nunca vi nada de se ver.
Hoje em dia, nessa música, Lulu Santos, Hiperconectividade, diz que hoje nós estamos muito ligados uns aos outros, né?
por meio da tecnologia e torna o conceito de aldeia global, que foi criado lá atrás, né, nos anos 70, 80 do século passado, pelo sociólogo canadense Marshall McLuhan, apropriado à nossa realidade. A música traz em seu título o termo hiperconectividade, que define muito bem a nossa comunicação atual. Você concorda, Murilo?
Mais do que eu concordo. Você está certo aí, porque não é uma notícia nova, tem mais de 50 anos, mas agora está acontecendo. E quanto mais a aldeia fica global, mais perto as pessoas ficam umas das outras. Né?
Foi visionário nosso professor, hein?
É, pelo menos a gente estudou na fonte, foi bom, né?
É verdade. Muito bem, continuamos aqui então com os nossos entrevistados. Alceli, você traz a executiva da IBM para o ecossistema de educação. Quais os principais projetos que vocês estão desenvolvendo?
Bom, basicamente, o ecossistema de educação, ele envolve universidades, ele envolve escolas, ele envolve todas as fundações educacionais. Então, todo mundo que de alguma forma trabalha e tem o propósito de levar a educação para a população. E governos também. Hoje, basicamente, o que a gente faz é levar esses conceitos e a informação dessas tecnologias que estão invadindo nossas vidas, como inteligência artificial, internet das coisas, ciência de dados, metodologias ágeis, né? Como que professores e profissionais podem usar essas tecnologias para melhorar a eficiência do que eles fazem hoje. Então, basicamente, a gente leva essa e capacita pessoas para que usem melhor isso para o seu dia a dia, né?
Você sabe que eu fui professor no início da década, nos anos 2000, daqui a 18 anos atrás. A gente se incomodava com o celular e hoje o professor tem que ser um facilitador, né? Incorporar todas as tecnologias para levar o aluno a informação, né, que ele necessita. Como você tem feito isso nas universidades? Como é que é esse trabalho?
Você sabe que isso, a gente precisa de uma mudança de cultura. Para o professor mudar o modelo dele de ensinar e ser um facilitador não é tão simples. A gente precisa internalizar esse processo de como mudamos a cultura, porque hoje o celular na mão do aluno, o aluno também tem informação antes, rápido, então o professor tem que mudar um pouco a forma com que ele trabalha. O que a gente leva e aí eu acho que vale a pena contextualizar com a vinda da inteligência artificial, uma coisa muito intensa mudou, porque antes a gente falava com os computadores por meio de códigos e hoje a gente fala por meio de linguagem natural e o computador é capaz de entender a linguagem natural e de interagir com você. E para isso o professor também muda a forma. Então talvez o professor hoje seja um facilitador, mas ele também tenha um papel de ensinar uma tecnologia artificial junto com os alunos. É muito diferente, é um mundo completamente diferente.
Nós temos dois professores aqui, o Murilo e o Frank. O professor, essa é a pergunta para vocês dois. Ele ainda resiste a esse novo momento?
Olha, Joel, não há como resistir, né? Eu acho que a tecnologia está aí, ela tem que ser usufruída por todos. Eu acho que o grande papel do professor nessa questão toda da tecnologia é ensinar ou apontar para o aluno os caminhos em que ele desenvolva um espírito crítico em relação a tudo isso, né? Porque o que a gente vê muito nesta geração atual, e não só a geração atual mesmo, as gerações mais, a nossa geração e outras até atrás da gente, é absorver a tecnologia como se ela fosse sacrossanta. E não é. Nós temos que ter sempre o espírito crítico e aproveitar o que ela tem de bom e, antes de mais nada, tentar levar a tecnologia para que ela tenha o seu papel social ressaltado, que muitas vezes isso não acontece.
Muito bem, de facilitador a um espírito crítico, né, Murilo? Nós temos duas pontas aí. Como é que você situa essa discussão?
Vou te dizer o seguinte, parece muito com a discussão do jornal. O jornal parou, a notícia do jornal parou de ser importante, a opinião passou a ser importante. No caso do professor, dar a informação passou a ser menos importante, porque você vai lá no Google e acha, o aluno acha na sala de aula, e discutir o que é que ele quer dizer, o que significa, para onde que ele tem que aprender a pensar, passa a ser mais importante. E aí, assim, brigar com a tecnologia é burrice. Porque não adianta, o celular está lá, o aluno vai ligar, e quando você fala não, quando você proíbe, aí fica mais gostoso ainda. Então é melhor você utilizar todas as ferramentas que estão aí, está cheio de ferramenta, Google Forms, tem sistemas gratuitos para colocar em sala de aula, que dá para a gente fazer loucuras e o aluno passa a perceber que você não briga com aquilo, significa dizer que ele passa a dosar mais o uso do celular também dentro de sala de aula.
Há quanto tempo você é professor?
Eu desde 91, na verdade eu fui e voltei, nessa última vez agora tem 5 anos que eu sou professor.
Você também, né, Frank?
É, desde 99.
Quando vocês perceberam, falou, agora é hora de mudar, o negócio, né? Chegou o momento da gente fazer uma nova leitura da realidade com esses avanços tecnológicos.
Eu posso dizer o seguinte, em 2009 eu saí da SPM porque eu mudei para Curitiba. E voltei, quando eu voltei agora, essa última vez, há 5 anos, faz 4 anos, né? Quando eu voltei em 2013, 2014, o aluno era outro, completamente diferente. Por quê? Porque se no começo o celular ele não tinha recursos, na hora que ele passa a ter mais recursos, aplicativo, tudo, você perde o aluno. Antigamente a gente perdia o aluno, mas o aluno fingia que estava em sala de aula. Ele sentava, olhava para a sua cara e fingia que estava prestando atenção. Mas ele não estava também. Só que agora ele baixa o olho. E quando ele baixa o olho, você perde a relação visual e aí você se perde. Você tem que reaprender a conversar com o aluno através do celular. Então, se você usa o celular dentro de sala de aula, o aluno volta a te prestar atenção. Se você briga com o celular, você perdeu esse aluno para sempre.
É, na verdade, concordo com o Murilo, né? O que o professor tem que fazer cada vez mais é inserir o celular dentro das suas atividades didáticas e docentes, né? Fazer com que ele seja um instrumento dentro da sua aula. Agora, é verdade também que tem muitos alunos que, como o pessoal, usando a linguagem deles, que não estão nem aí para a hora do Brasil, né?
Sempre.
Que estão lá só para. Que vão para a escola como se fosse um clube, né? E ainda falam, olha, aqui é complicado, né? A sala de aula é um clube caro, não te dá quadra, não te dá piscina. Acho que você precisa entender que se for para que você querer vir a um clube, vá para outro, que este aqui não é o adequado. Né? Mas fazer o aluno utilizar o celular na sua aula, né? Não só para ficar falando mal do professor, ou mal da instituição, ou comentando futebol pelo WhatsApp, né? Como eles às vezes costumam fazer, e não prestar atenção em nada. Então você, como professor, tem que cobrar constantemente, né? Via celular, que a participação da aula se dê.
Muitos desafios desse trabalho, né?
Muitos desafios, e se a gente for pensar nessa habilidade do futuro, das novas profissões, eu acho que os alunos também têm que tomar consciência, e o professor tem um papel fundamental de orientá-los para o que é necessário para o futuro. Então, essas relações interpessoais, o uso dessas tecnologias, porque elas estão vindo e elas vão ser importantes. Assim, aliás, tem um estudo que mostra que, no futuro, profissionais que souberem muito tecnologias profundas, como ciência de dados, aquelas inteligência artificial, eles vão ter seu espaço no mercado de trabalho. E aqueles que forem muito criativos, que tiverem inovação, que souberem trabalhar as relações interpessoais, esses também vão ter lugar no mercado. Então, isso é que tem que ser trabalhado na sala de aula, para que eles estejam bem conectados com o que o mercado vai pedir no futuro.
Muito bem, Frank, vamos começar com as perguntas?
Sim, já estamos recebendo as perguntas dos nossos ouvintes. Temos aqui uma questão que foi formulada pelo Ademir Ferreira, lá de Pinheiros. Obrigado, Ademir, pela sua colaboração. O Ademir pergunta: o brasileiro está preparado para tecnologias ou inovações? Aí ele comenta: vejo o caso da Yellow, aplicativo de bicicletas compartilhadas, no qual as bicicletas estão sempre sendo depredadas e roubadas. Olha a preocupação do Ademir Ferreira, lá de Pinheiros. O que vocês responderiam para o Ademir?
Bom, eu acho que o fato da tecnologia vir, ela está um pouco dissociada da depredação. Acho que a depredação, ela tem muito a ver com a cultura do pertencimento, do ser meu, né? A cultura brasileira tem o que eu faço na rua, o que eu faço em casa, tem bem isso separado.
Particular e o privado, né?
Exatamente, particular e o privado. Eu acho que isso é inerente à nossa cultura, mas também tem o lado da educação. Eu não acho que é só o Brasil, não. Eu acho que todos têm países no mundo que também têm os mesmos problemas, e vejo muito associado com o nosso grau de educação.
Pois é, e o problema da Yellow não é um problema brasileiro. Esse mesmo tipo de depredação, se você entrar no Google e digitar, você vai descobrir que a bicicleta, aonde ela entrou, a Yellow, ela foi depredada do mesmo jeito. Não é uma questão só brasileira. Se você olhar hoje para a Europa, tem muita coisa acontecendo nesse sentido. E assim, é uma questão de educação. Depois de algum tempo, o cara para de depender, porque depende aí ela continuar consertando e arrumando.
Correto, questão de cidadania antes de mais nada, né?
Sim. Mas essa pergunta também envolve, a meu ver, uma outra reflexão, né? Como nós vivemos num país profundamente injusto, com uma concentração de renda muito grande, o avanço tecnológico com esse processo de exclusão. Como é que vai se colocar a tecnologia para uma população que é carente de saneamento básico, de habitação, quer dizer, vive em péssimas condições de vida, né?
Assim, uma coisa muito interessante de perceber é que o celular, o smartphone, ele deu para a população o direito de ter um computador dentro de casa. Então, você vai hoje numa favela, o cara não tem computador, mas tem um celular, smartphone, que é compartilhado na família para poder ter acesso à internet, ter acesso a Google, ter acesso à informação. O povo acaba descobrindo o jeito de chegar lá. Porque quer queira, quer não, eu saio lá da minha casa, no meio do subúrbio, entra na empresa, a empresa te exige, porque está todo mundo mexendo, está todo mundo trocando informação. De algum jeito a gente chega lá. O que você está certo, que eu concordo 100%, nós temos um desnível muito grande, e faz parte da gente que tem a capacidade, conhece mais, ajudar quem não sabe a atingir um nível melhor.
Você sabia, ouvinte, que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais?
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Faz tudo, faz quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O xerife eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre Economia 4.0, com Alceli Barroso da IBM e Murilo Moreno da Gooders. Ao som, no fundo, Gilberto Gil, cérebro eletrônico. E olha que essa letra de Gilberto Gil é de 1969, do século passado. Mesmo com a inteligência artificial engatinhando, ele já fala da questão do computador como equipamento que pensa e faz tudo. E apesar disso, continua eternamente na condição de máquina. Muito bem, agora para os ouvintes que estão aguardando, vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? quem é?
A verve romântica do nosso colunista de cultura.
Então, Joel, nós estamos ouvindo aí Silvinho com a música Quem É. E eu coloquei essa música de abertura hoje, no Falando em Cultura, para homenagear um que nos antecedeu aqui nos microfones, o nosso querido Zé Bétio, que morreu ontem aos 92 anos. O Zé Bétio é considerado um dos maiores comunicadores populares do rádio brasileiro. Passou pela Rádio Difusora de Guarulhos, Cometa, São Paulo, Capital, Gazeta e principalmente pela Rádio Record. E essa música, Quem É? Era a música que ele abria o seu programa, né? Quem é? E ele é o Zé Bétio. Então fica a nossa singela homenagem a um dos maiores comunicadores brasileiros do
rádio. Vamos ouvir mais um pouco Silvinho para as novas gerações?
Sofrer tanto assim. Meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que...
Agora as informações.
Sim, o nosso destaque de hoje é 100 anos de Atos Bulcão, uma exposição que acontece no CCBB, lá no centro de São Paulo, que comemora o centenário do artista plástico, que ficou conhecido pelos seus trabalhos em azulejos. Brasília foi um dos seus principais palcos e suas obras revestem inúmeras paredes de edifícios públicos lá em Brasília. O Bulcão, que foi assistente do Cândido Portinari, trabalhou muito próximo ao Oscar Niemeyer, não só em Brasília, como em Belo Horizonte, Paris e na Argélia. A exposição nós encontramos mais de 300 obras, sendo algumas delas inéditas. Essa mostra, 100 anos de Atos Bulcão, ocupa 4 andares do Centro Cultural do Banco do Brasil, nos quais nós temos uma boa visão da obra e do talento desse artista brasileiro, que também foi ilustrador e cenógrafo. A mostra tem curadoria da Marília Panitz e dos André Severo. Vai até o dia 15 de outubro e a entrada é gratuita. 100 anos de Atos Bulcão, CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Álvares Penteado, 112, no centro de São Paulo.
Tá aí as informações. Boa dica, viu, o Franklin? E você sabe que no centro do Rio ali tem alguns prédios dos anos 50 que tem uns trabalhos de azulejos.
Sim, sim.
Imagino que seja dele.
Do Atos Bulcão. Ele foi importantíssimo. E essa exposição, a gente olhando, visitando os 4 andares lá, nós vemos que muitas das coisas que a gente está cansado de ver em paredes pelo Brasil afora, né? Mesmo ilustrações, tem a marca do Atos Bulcão. E às vezes as pessoas não conhecem tanto ele, né? Eu acho que é muito importante porque resgata um pouco esse artista brasileiro que estava um pouco esquecido.
É daquela geração que sonhava em transformar o Brasil dos anos 50, 60, né?
Em parte eles conseguiram fazer uma boa transformação, né?
Mas hoje vivemos um pouco de pessimismo, né? E, Murilo, você também incorporou esse pessimismo com essa crise econômica, política, pelo que o país passa?
Não, eu acho que, assim, apesar da crise, eu consegui passar tranquilo por causa da minha vida pessoal. Mas que o país está meio esquisito, tá. Mas eu já vi coisa pior. E toda vez que eu vi coisa pior, 99, 2008, dá uma sensação ruim, mas quando o Brasil sai, ele sai muito mais fortalecido. Então eu acho que a gente vai sair bem dessa crise que está terminando.
Você pensa assim também?
Eu sou otimista.
Que bom.
Eu sou otimista, porque eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito no poder das pessoas se organizarem, se ajudarem. E a gente vê, por exemplo, o próprio terceiro setor no Brasil, como ele é grande e ele é organizado. E eu acredito que isso possa transformar. Depende só da gente começar a se organizar.
Nossa, você levantou uma coisa muito importante, se a gente continuar com a pergunta dos ouvintes. O terceiro setor, claro, também sofreu com a crise, se diminuiu, né, os investimentos para o terceiro setor, mas paralelamente a isso veio o terceiro 2,5, né, a economia 1.4, com as startups, sugerindo que os empresários invistam no terceiro setor, porque vão ter lucro com isso, quer dizer, ou seja, na crise, de certa forma, o país está dando uma resposta.
Posso dar o exemplo da Goodrich, né? A gente acabou de abrir, lançar em maio, é uma startup voltada só para impacto social, ou seja, estamos vivendo esse mundo. E a coisa mais impressionante nesses 3 meses de existência é que todas as empresas que a gente visita, todas, não tem nenhuma, pequena, média ou grande, todas elas têm claríssimo a visão de que elas precisam ajudar, elas precisam fazer impacto social e, o melhor de tudo, que isso dá dinheiro. Então, assim, quando começa a dar dinheiro o impacto social, as empresas voltam os canhões para poder fazer. uma parte por altruísmo, uma parte porque isso faz parte de melhorar a economia como um todo.
Então, estamos
bem em frente.
E vocês têm uma iniciativa, né, com um curso?
Nós estamos colocando agora no ar, é o primeiro curso da Goodrez, é um dos braços, né, chamado Empreendedores do Futuro. Empreendedores do Futuro, que está lá no empreendedoresdofuturo.com.br, é um curso voltado para a economia 4.0. Então a pessoa entra, né, e como a gente quer fazer impacto social, a gente discute o que essa tecnologia está fazendo no emprego, como é que a criatividade ajuda a pessoa a passar por isso, como é que eu empreendo dentro da minha empresa ou criando uma nova empresa para poder realmente gerar impacto social. E como a gente quer fazer impacto social, o custo é baratíssimo, R$99 para fazer um curso que dura 4 módulos de meia hora cada um, ou seja, a pessoa vai ter aula do assunto, né, 2 horas de aula a respeito do que é economia criativa, do que é economia 4.0, do que é que tem para frente aí acontecendo para que a pessoa possa continuar em dia com a informação.
Você que é otimista, é uma busca, né, para a gente encontrar soluções para a crise que nós vivemos.
Sim, sem dúvida. Eu acredito muito no setor 2,5, porque ele traz a essência, muita essência do terceiro setor, e ele também traz a eficiência do setor empresarial. Então, ele busca essa mescla, que acredito que até o terceiro setor deva buscar também, deva perseguir. Mas é um desafio que a gente tem que andar de mãos dadas. Eu acho que buscar a eficiência das organizações na gestão, levar conteúdo de relevância para a população, para que as pessoas possam se preparar, né, dessa forma, acho que o Empreendedores do Futuro é um exemplo, um bom exemplo disso, as pessoas certamente vão ter mais oportunidades no futuro, né?
O Observatório do Terceiro Setor, você deu a deixa para a gente falar de um evento que nós estamos realizando. Começamos agora 17 de agosto, no próximo será no dia 25 de outubro, que reúne voluntários, gestores do terceiro setor nessa linha da profissionalização, levando a eles o que melhor está acontecendo. Estamos trazendo pessoas do mercado para conversar com os personagens, né, que fazem a diferença no terceiro setor, para que eles não só compreendam o momento, mas melhorem a gestão dos seus projetos que eles estão desenvolvendo.
Joel, acabei de receber uma questão aqui bastante curiosa, que foi enviada pelo Luan Monetti, lá de Osasco. Obrigado, Luan. Ele pergunta o seguinte: ouvi dizer que a letra cursiva, que é essa letra manuscrita, né, está com os dias contados, graças à digitalização e às formas de tecnologia de comunicação, como as redes sociais. Qual a opinião dos convidados sobre isso? Será que vai acabar a letra manuscrita ou a letra cursiva, como é conhecida?
Ela pode diminuir o uso, porque hoje a gente tem a digitação, mas o futuro vai ser muito voltado para a voz. Então, o computador entender e ele mesmo transcreve, e a gente falar mais do que digitar. Mas eu também acredito que a parte da criatividade, da inovação, da desenvolvimento da cultura, ela não vai permitir que isso aconteça. Porque na mesma medida que a tecnologia, a alta tecnologia vem, a gente como ser humano não vai querer perder a essência. E a gente vai continuar a resgatar o que tem de mais humano. E isso é uma coisa humana.
Agora, o curioso é que em algumas escolas nos Estados Unidos, a criança já entra com um tablet para a sala de aula para ser alfabetizada. Ela não escreve mais, né? Em algumas escolas nos Estados Unidos, né? Agora, acho que é interessante minimamente se aprender como se usa um lápis e uma caneta, porque se um dia deu um pane, uma pane, tinha uma folha de papel, você consegue resolver, né?
Corremos o risco das gerações, as gerações futuras perderem a sua humanidade por causa dessas substituições que estão ocorrendo?
Se a gente for olhar o que está acontecendo e a explosão de novos coworkings, né, no mundo inteiro, e de novos modelos de trabalho, uma das maiores startups, ela é uma startup que oferece coworking, então ela é a maior do mundo. Eu acredito que não, porque as novas formas de trabalho, elas aproximam as pessoas, Então, o próprio coworking social das empresas 2.5, elas estão compartilhando ideias, não é só físico, não é só para otimizar custo, para diminuir custo. Não, é para você interagir com outras organizações que têm capacidades complementares à sua. Então, eu acredito que a gente vá deixar para a máquina o que é de máquina e deixar para o ser humano o que é do ser humano.
Teremos a visão crítica de separar essas coisas assim muito, muito claramente, sem que a gente perca o que há de mais importante na criatura humana, que é a nossa humanidade?
E, assim, é uma discussão interessante, porque quando se fazia sapato à mão, eu acho que as pessoas devem ter passado pela mesma coisa. O sapato agora vai ser fabricado na linha de produção, será que vai ser a mesma coisa? Será que vai ser tão bom? Eu acho que a tecnologia vai trazendo uma coisa muito interessante para o ser humano. A gente vai ficando cada vez mais voltado para a criatividade, mais para o intelecto e menos para o braço. Então, assim, a gente é cada vez mais cabeça e menos corpo, no sentido de fazer a coisa física. Então, assim, para a minha opinião, vai ficar cada vez melhor.
Menos artesanal.
Menos artesanal. O artesanato, ele vai ser o que ele é. Ou seja, é uma coisa que você quer porque tem um valor diferente, um valor a mais. Mas o dia a dia, você tem a sua facilidade, o seu conforto das coisas que a máquina consegue fazer, que o computador consegue te resolver, e aí você fica livre para ser criativo.
Teremos mais conteúdo, é isso?
Até uma curiosidade só, Joel, só para dizer, no caso da letra manuscrita, há algumas pessoas que já estão recuperando a letra como expressão de arte, para poemas, para poemas ilustrados, enfim. Então, de uma certa forma, vai continuar existindo, só que com uma outra função.
Eu fico lembrando do movimento concretista. Como é que ficaria?
Bom, mas o movimento concretista ele é extremamente o computador, né? Que é aquela espacialização das letras, as letras todas elas feitas de não manuscritas, né? Manuscritas seriam os caligramas do Apollinaire, né?
Muito bem, mas não é o que a gente assiste nas redes sociais atualmente, né? Não há muito conteúdo, né?
Eu acho que a gente está descobrindo o que é a rede social. Sabe assim, a gente está aprendendo o que é a rede social, estamos aprendendo a nos expor na rede social. É tudo um aprendizado novo. Estou ouvindo aqui o papo que a gente está conversando, eu fico pensando, o retratista do século XVIII deixou de existir na hora que inventou a máquina fotográfica. Agora, num certo momento, precisou se aprender a fazer fotografia. Hoje em dia, a fotografia não é um problema. Hoje em dia, é como é que eu me exponho nas redes sociais. Eu acho que é uma questão de tempo.
Muito bem, já recebi um telefonema aqui perguntando de que palestra eu estava me referindo. É o ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar, o terceiro setor, que o Observatório do Terceiro Setor está organizando juntamente com algumas fundações, como a Salvador Arena, a FIA, Fundação Instituto de Administração, entre outras. Ele aconteceu no último dia 17 de agosto, mas no dia 25 de outubro nós vamos ter um outro evento, e que você, ouvinte, e você que é voluntário, gestor, terceiro setor, pode participar gratuitamente. É só acompanhar o nosso endereço eletrônico, quando vão ser iniciadas as inscrições, e se inscrever e participar do evento, que deve acontecer lá na sede da FIA, no prédio Birman, lá nas Nações Unidas, antiga Veja, nas Nações Unidas 7221, em Pinheiros, em São Paulo.
Rua Sumidouro.
Isso, do lado mesmo do metrô Pinheiros, muito de fácil acesso. Vocês que quiserem participar, é gratuito, é só se inscrever lá no endereço eletrônico do Observatório do Terceiro Setor, observatório-terceiro-setor.org.br. Muito bem, continuando, mais informações, Franca?
Eu tenho aqui uma questão. Logo no início do programa, Joel, você deu um dado importantíssimo, que em 2030, 80% dos cargos convencionais de trabalho não vão existir mais. E, por outro lado, 90% dos novos postos de trabalho ainda não foram criados. E eu faço uma questão aqui para os nossos entrevistados, né? Quais as profissões que estão mais aptas para essa economia 4.0?
Bom, eu acredito que todas elas vão passar por essa transformação. E eu vou dar um exemplo muito claro do professor, já que a gente está falando de educação, vou dar o exemplo do professor. Hoje, a tecnologia e a inteligência artificial, ela já chegou num ponto que ela é um assessor do professor. E quem tem que treiná-la é esse professor. Hoje já existe uma profissão que é professor treinador de inteligência artificial. Então, professores que antes entravam na sala de aula e tinham aquela aula convencional, hoje tem alguns que são contratados exclusivamente para treinar um assistente virtual do professor. Então, já é uma profissão que a gente, há 5 anos atrás, nem imaginava que isso podia acontecer. E ela já está acontecendo hoje. Então, eu acredito que todas elas vão ter as suas novas funções, as suas novas profissões, e a gente precisa ter menos só resistência de que elas cheguem, abraçar essa causa e fazer com que elas trabalhem a nosso favor, como nossa extensão do cérebro, do nosso cérebro. Né?
É verdade. Tem umas que acabaram no flanco. Não sei se você lembra, quando a gente começou no jornalismo, a figura do linotipista, que trabalhava naquelas máquinas inglesas. Essa profissão
já foi.
Está extinta. Já foi. Qual será que... Qual que vai desaparecer, Murilo, que realmente...
Eu acho que motorista vai sumir, né?
Vai sumir.
Do mesmo jeito que acendedor de lampião sumiu na virada do século, eu acho que o motorista tende, o computador tende a dirigir os carros. E vão ser mais inteligentes e vão ter menos acidentes. E aí, assim, o cara que é motorista no futuro vai fazer alguma outra coisa mais inteligente.
Nossa, esse lampião de rua foi homenageado pelo Lima, né? O Jorge de Lima, né? Aquele poema, o acendedor de lampiões da rua, que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua. Essa profissão também acabou. E foi homenageado.
Anisita Barroso, depois com lampião de gás, quantas saudades você me traz.
Você, né? Foi muito longe. A gente chegou no Limpista, que era na década de 60,
tá
70,
certo,
né?
Está certo.
Mas muito bem.
Olha, eu diria que as que são repetitivas, elas terão problemas no futuro. Tudo que é repetitivo e que a máquina conseguiria substituir porque ela é repetitiva, essas vão sofrer. E essas vão ter que mudar.
A tecnologia para nossa, da nossa geração, a gente tem que incorporá-la, que é fundamental para a gente continuar. Das novas gerações é essencial. Se não tiver, não participa do mercado, é isso, né?
Exatamente. Ou seja, o mais importante agora, quer queira, quer não, é saber, conhecer, ler, se informar. Quanto mais informação você tem, mais chance tem de passar incólume na mudança. Na hora que você para e fala, não, o mundo do jeito que era bom, esse cara vai morrer, porque a profissão dele vai morrer, ele não vai entender.
Muito bem. Na IBM, agora me ocorreu te fazer uma pergunta. Tem o endomarketing, né? Que é os funcionários. Os funcionários, para serem facilitadores desse processo, para conversar com a sociedade a respeito das grandes mudanças que estão ocorrendo, né? Eles são preparados. O endomarketing da IBM conversa muito com o seu funcionário para que ele esteja atualíssimo nessa função?
Bom, além de conversar, nós tivemos, tivemos recentemente programas de para que as pessoas não ficassem na zona de conforto e que elas fossem estudar. Então a gente tem constantemente cursos abertos na empresa, vídeos que as pessoas podem buscar, procurar, e a gente estimula muito que não é preciso você ter feito um curso de graduação em sistema de informação para você entender o que é um blockchain. Você pode entender todas essas novas tecnologias. Então, é uma mudança de cultura que exige uma constância, um programa constante com os funcionários, de aprendizado e de eles saberem que quanto mais você sabe, como o Murilo falou, mais você vai estar apto para enfrentar as mudanças que vêm por aí.
Né? Para ser um facilitador, né, tem que estudar e se atualizar.
Exatamente. E aí, assim, quanto mais você abre o ouvido ou abre os olhos para a novidade, mais você está atualizado. Quanto mais você foge disso...
Olha, eu tenho mais 5 minutos para vocês. E que importante, a gente não conversou. Que faltou aí a sensibilidade dos entrevistadores agora para perguntar aos dois. Que é importante você deixar registrado aqui no nosso programa.
Bom, eu acho que de tudo isso que a gente falou, para mim, algo que a sociedade tem evoluído muito é a diversidade. Eu acho que quando a gente tem uma diversidade de pensamento, aceitar o que o outro pensa e a gente discute, dentro da empresa você ganha produtividade, você ganha criatividade, e isso eu não diria só dentro da empresa, na sociedade em geral. Então, acho que trazer esse componente de aceitar, não aceitar sempre a mesma coisa, e a gente aceitar a diversidade de pensamento em geral, é muito importante para que a nossa sociedade realmente vá para o próximo nível.
Antes de ouvir o Murilo, eu queria falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor rapidamente. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão em um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos do Observatório do Terceiro Setor. Murilo.
Eu acho que a coisa que faltou falar aqui é a gente tem um medo da tecnologia, tem aí, a gente está cada vez falando tecnologia, mas nunca se discutiu tanto meio ambiente, sustentabilidade, impacto social, ou seja, o ser humano está cada vez mais espiritualizado, vamos falar assim, talvez a palavra seja essa, enquanto que a máquina está ficando com a parte repetitiva que a Alceli falou. Então o que está acontecendo claramente para mim é, e aí o observatório é um exemplo claríssimo, o crescimento dessa área, desse setor, é que as pessoas estão cada vez com mais tempo para poder pensar o que vai ser o futuro da humanidade.
Será que nós estamos no exercício, no grande curso de criatividade da sociedade? Pelo que você falou, né?
Acho que sim. Acho que a gente tende a ter as próximas gerações mais espiritualizadas, mais preocupadas uns com os outros.
E para finalizar, Joel, quero convidar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes para acompanhar também o nosso programa de TV, que vai ao ar toda quarta-feira a partir da meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Alceli Barroso, executiva da IBM, para o Ecossistema de Educação. Murilo Moreno, sócio da Golders e professor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing e da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, queira, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.